As Avenidas do Samba, História e Folia na Terra da Garoa.
Quando pensamos em carnaval, acreditamos na festa como algo tipicamente brasileiro. A comemoração é sempre uma das principais ideias dos estrangeiros em relação ao país. A festa é uma herança de várias celebrações realizadas na antiguidade. O carnaval tinha motivos diferentes para acontecer. Em alguns lugares, ele servia para celebrar grandes colheitas, ou exaltar Saturno, deus da agricultura, como acontecia na Roma antiga. Outros acreditam que a palavra carnaval significa retirar ou ficar livre da carne, e está ligada ao jejum que deveria ser realizado durante a quaresma, e o controle dos prazeres do mundo, uma tentativa da Igreja Católica de enquadrar uma festa pagã. No período da celebração, as escolas eram fechadas, os escravos eram soltos e os romanos dançavam pelas ruas. Nesse período, o carnaval já contava com alegorias. Durante a Idade Moderna, a comemoração ganhou bailes de máscara, fantasias e os carros alegóricos foram aperfeiçoados. Na Idade Contemporânea, a festa teve grande influência da cultura francesa, trazida para o Brasil no século XIX. A história do carnaval brasileiro começou junto com a colonização, e sua primeira manifestação foi o entrudo, uma festa de origem portuguesa e praticada por escravos. Os serviçais saíam pelas ruas com os rostos pintados, jogavam farinha e bolinhas de água nas pessoas. Embora a prática fosse considerada ofensiva e violenta, era bastante popular.
Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos o Brasil samba que dá bamba. O Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor.
Ninguém duvida sobre o Brasil ser conhecido como o país do carnaval. Mas poucos sabem como ele se tornou tão popular por aqui. O evento se iniciou como uma festa de 3 dias antes da quaresma e em cada região se desenvolveu de forma diferente. Na Bahia, ligado aos ritmos africanos. No Rio de Janeiro, desde sempre organizado em sociedade. E em São Paulo, a história do carnaval está entrelaçada à própria história política, social e econômica do Estado. Samba de roda, samba de bumbo, lenço ou rural. Não importa o nome. O samba paulistano começou nas fazendas com os escravos que dançavam nas senzalas e nos terreiros. Esse batuque, carregado de tradição e religiosidade, foi levado entre os séculos XIX e XX para a capital de São Paulo, pelos negros já libertos. O historiador Renato Dias, pesquisador especializado em carnaval, conta como os imigrantes se instalaram nas 3 principais regiões negras tradicionais da cidade paulista, Barra Funda, Bexiga e Baixada do Glicério.
A manifestação de carnaval em São Paulo, ela ocorre de forma espontânea em 1857, né, relatado pelo grupo Zuavos, né, que era o nome do grupo, né, de ex-escravizados, né, escravos que eles chamavam de escravos alfurriados, né, mas na verdade são ex-escravizados, que na Baixada do Glicério, no bairro da Liberdade, saíam brincando o carnaval na rua, ali naquela região central de São Paulo.
A manifestação só ocorreria em 1914, com o grupo organizado Barra Funda, criado pelas mãos sambistas de Dionísio Barbosa, Cornélio Aires e Luiz Barbosa. Só após a Segunda Guerra Mundial, nasceram os bairros Casa Verde, Peruche, Vila Matilde e Tabuão. Nesses bairros, negros e imigrantes europeus mestiçaram o samba. A Dona Irã Barbosa, descendente de imigrantes italianos, é filho dessa cultura.
Vila Esperança, foi lá que eu passei o meu primeiro carnaval. Vila Esperança, foi lá que eu conheci Maria Rosa, meu primeiro amor.
Como fui feliz naquele fevereiro, pois tudo para mim era primeiro. Primeira rosa, primeira esperança, primeiro carnaval, primeiro amor, criança.
Os bailes da alta sociedade branca, inspirados na tradição veneziana, foram incorporados à tradição negra com o passar do tempo. O carnaval, como representação da cultura negra, sofreu represálias, inclusive o grupo Barra Funda, alvo de Getúlio Vargas durante o Estado Novo.
Porque como o cordão Barra Funda era verde e branco e era nas cores do opositor político do Getúlio Vargas, que era o Plínio Salgado, né, do Partido Integralista, então houve uma perseguição muito grande, no qual fez, né, um hiato, né, e parar por um tempo o grupo Barra Funda, que depois, em 1953, volta com um cordão, camisa verde e branco, né, e já no final da década de 60 para 70, com uma escola de samba que está aí até hoje, que é a agremiação, né, Mocidade Camisa Verde e Branco.
Em meados do século XIX, a prática do entrudo foi criminalizada no Rio de Janeiro. Enquanto isso, a elite do Império criava os bailes de carnaval em clubes e teatros. As marchinhas de carnaval são sinônimo de blocos de rua e embalam foliões de diferentes idades há mais de um século. Muito antes dos sambas-enredo das passarelas se tornarem os protagonistas da festa, as marchinhas já levavam alegria às ruas. O ritmo, criado no século XIX, foi influenciado pelas marchas portuguesas e, para garantir sua identidade, foram introduzidos instrumentos como sopro, saxofone e trompete. A primeira marchinha, O Abre Alas, escrita por Chiquinha Gonzaga em 1889, foi criada especialmente para animar o cordão carnavalesco Rosa de Ouro. Com melodias simples, divertidas e muitas vezes letras maliciosas, as marchinhas retratam os costumes e histórias de nosso país. Nesse gênero, o politicamente correto não tem espaço. E nenhum tema é proibido. Além da melodia de Chiquinha, Cabeleira do Zezé, Cidade Maravilhosa e Mamãe Eu Quero marcaram época e animam os festeiros até os dias de hoje. As marchinhas de carnaval alcançaram o auge entre as décadas de 20 e 60, mas depois desse período foram deixadas de lado e vistas como algo ultrapassado pelo público.
Eu tomei todas na Moca, lá perto do Juventus, na Rua Javari. Eu me acabei no PPP e nos parlapatões. Nem sei como cheguei aqui. Só me resta uma salvação. É feijoada na madruga, é feijoada no Estadão.
Com o objetivo de atrair jovens para o universo das marchinhas, a banda de rock Velhas Virgens realiza há 10 anos o Carnavelhas. O projeto possui 3 discos e a banda realiza em média 15 shows por mês em bares e nas ruas, entre janeiro e fevereiro. O guitarrista e fundador da banda, conhecido como Cavalo, acredita que as marchinhas têm reconquistado seu espaço a cada dia.
pessoal redescobriu as marchinhas, né? Todo mundo fazendo, é fácil de... É fácil de fazer, é fácil de tocar, é fácil de dançar, né? Eu acho que é o principal, acho que a principal coisa da marchinha é isso. Você bota os dois dedinhos pra cima e vai embora, né? É diferente do samba, que é mais complicado, é mais difícil, inclusive, de tocar, né? Então eu acho que isso faz com que a coisa seja muito, volte a ser popular. E há essa descoberta de tudo, né? Esse resgate de coisas mais antigas mesmo, do carnaval de rua, do carnaval de bloco. É, isso tudo tem a ver, né? Tem a ver com o que nós estamos passando hoje.
A banda esteve presente em dois grandes blocos no último carnaval e espera parar a cidade de São Paulo no próximo ano. Durante a festa, diferentes experiências acontecem entre os foliões, assim como explica a jovem Cristina Carvalho.
Aí eu comecei a participar, a primeira vez que eu fui, uma amiga me chamou e eu fui com super preconceito, achando, meu, vai ser só gente velha. Não vai dar para aproveitar nada e eu me surpreendi.
Para Cristina, a experiência foi muito boa e por isso pretende repetir o momento ao lado dos amigos. Abre alas porque as marchinhas vieram para ficar. O samba surgiria somente na década de 1910, com a música Pelo Telefone, composta por Donga e Mauro Almeida, e se tornou, com o passar do tempo, um representante da música carnavalesca. Outros ritmos, como o afoxés, surgiram na virada do século XIX para o XX, na Bahia, para relembrar as tradições culturais africanas. Os primeiros ritmos apareceram na Embaixada Africana. No mesmo período, o frevo foi conhecido em Recife e o maracatu ganhou as ruas de Olinda. Ao longo do século XX, o carnaval se fortaleceu no Brasil e conheceu uma diversidade de formas na sua realização em todas as classes sociais e econômicas. As escolas de samba são o desenvolvimento dos cordões e ranchos vindos das ruas cariocas. Em São Paulo, as primeiras escolas foram Lava Pés e União Filme do Brasil, escola campeã do primeiro desfile paulistano em 1941. A famosa Passarela do Samba ganhou vida em 1984, com desenho do arquiteto Oscar Niemeyer. Atualmente, 14 escolas do Grupo Especial se dividem em dois dias de desfile para apresentar seu samba-enredo aos foliões. Simone Aparecida sentiu a emoção carnavalesca quando pisou pela primeira vez no sambódromo ao desfilar pela Nenê de Vila Matilde em 2011.
Na avenida, todo mundo te olhando assim, nossa, é uma emoção que só você desfilando para saber o quanto é bom.
Assim como Simone, a plateia sente a alegria do carnaval paulista. Para conquistar os foliões, o enredo precisa ter letra marcante e emoção, revela Renato Remondini, presidente da Dragões da Real.
O enredo desse ano, para o Carnaval 2016, foi uma sugestão de um integrante aí da escola, que ele conhece um pouco da linha de enredos que a Dragões adota, né? A gente procura falar de um pouco mais ultimamente sobre enredos abstratos, sobre sonhos, sobre a vontade de vencer, e ele sugeriu esse enredo para a gente, que fala da arte de presentear.
A escola de samba Dragões da Real surgiu nos anos 2000 e fez parte do Grupo de Acesso de São Paulo até 2011, quando realizou o grande sonho de chegar ao grupo especial do Carnaval Paulistano e se mantém até hoje. As escolas de samba iniciantes pertencem ao grupo de acesso e, de acordo com o desempenho apresentado nos desfiles, podem chegar ao grupo especial. No desfile, só a fantasia ou o carro alegórico não garantem ganhar o carnaval. Os jurados também avaliam de 0 a 10 a harmonia da bateria das escolas, a sincronia dos participantes e a comissão de frente. A criatividade é essencial em todos os quesitos. No Carnaval de Avenida, o momento mais esperado é a chegada da bateria da escola, assim como comenta Camila Vernier, integrante da bateria da Dragões da Real.
A bateria, ela é considerada o coração da escola, porque sem a bateria, o time de canto pode até estar presente, né? Os puxadores, os intérpretes oficiais. Mas é a bateria quem leva o povo, né? Quem bota o povo para sambar mesmo. E isso é sensacional.
Ser campeão é o objetivo de toda a escola de samba. Os preparativos para esse sonho ser realizado duram um ano todo. No Carnaval de 2015, a Vai-Vai caprichou e se inspirou na música popular brasileira e levou o título de campeã com um samba enredo em homenagem à cantora Elis Regina.
Lúcio, seu canto ecoou no meu Brasil, cantor igual jamais se ouviu.
Chegou, chegou.
Saracura canta bem mais feliz.
Simplesmente,
simplesmente Elis.
Em 1950, Salvador pôde seguir seu primeiro trio elétrico. Os músicos baianos Dodô e Osmar usaram um antigo caminhão para colocar em sua caçamba instrumentos musicais tocados por eles e, ao desfilarem pela cidade, arrastaram multidões. Em 1979, os trios elétricos ganhariam um gostinho de afoxés às composições. O sucesso dos trios foi enorme e passou a ser adotado nos quatro cantos do país. Os blocos de carnaval começaram a tomar forma por volta do século XX, quando adeptos da folia passaram a se aglomerar nas ruas para festejar ao ritmo de muito samba. No início, os blocos eram vistos pela sociedade com bastante preconceito, por causa da multidão formada na cidade. Mas pouco a pouco, os blocos conseguiram licença e assim podem passar pelas ruas legalmente. A cada ano, a quantidade de blocos independentes cresce na cidade. E em 2015, mais de 300 blocos foram registrados pela Subprefeitura de São Paulo. Durante toda a semana de comemorações, passam pelos principais bairros paulistanos dezenas de blocos e multidões marcam presença para assistir ao desfile. A artista plástica Anne Caroline, moradora do centro da capital, não se incomoda com a bagunça deixada pela festa.
Eu adoro quando tem essas festas aí de carnaval, os blocos, eu gosto bastante. A gente acaba acompanhando a folia aqui de cima mesmo, mesmo que eu não estou muito afim de descer, eu não queira participar, a gente olhando aqui de cima, a gente acaba participando e se empolgando aí com o pessoal, né? Esses blocos já fazem parte aqui do centro da cidade. Todo quando é fevereiro, a gente participa, é muito gostoso, eu gosto bastante.
O principal atrativo dos blocos de rua é a democracia estabelecida pela aglomeração popular. O enredo flexível varia de tradicionais marchinhas de Adoniran até músicas pop cantadas em ritmo de samba. Muitos foliões não dispensam uma boa festa, como Guilherme Moitinho, e por isso escolhem o carnaval de rua, até mesmo pela liberdade proposta pelo ambiente.
Eu frequento os blocos de ruas da cidade de São Paulo no carnaval desde o ano de 2013. E eu sempre procuro a programação dos blocos antes, que eu tento sempre emendar um bloco no outro, né? Porque você sai de um, já vai pro outro, já aproveita e fica o dia inteiro fora. E uma das coisas que eu mais gosto é porque muitas pessoas vêm de fora para conhecer o carnaval do Brasil. Então você acaba conhecendo culturas diferentes. Eu já conheci franceses, russos, argentinos, mais próximos da gente. E você acaba conhecendo um pouco da cultura e mostra um pouco da cultura. E também tem o fato dessa folia, né? Porque parece que as pessoas se desconectam do ano e entram, né, nessa folia do carnaval. Você não tem problemas, você só quer curtir, só quer ouvir as músicas, acompanhar o carro passando. Então isso te transporta. Parece que você saiu do tempo e acabou entrando nessa nova vibe, nessa mistura de pessoas. E é legal porque você faz amizades, você vai com seus amigos, você pode beber, você não paga para entrar. Então é uma experiência muito interessante.
Guilherme acompanha o calendário do Carnaval 2016 e praticamente já definiu os blocos que vai participar nos dias de folga. O primeiro bloco carnavalesco paulistano é o Bloco dos Esfarrapados, tradicional no bairro do Bexiga desde 1947. E no mesmo bairro, também embalam com as famosas marchinhas os blocos Umes Caras Pintadas e o Bloco do Cadinho.
Quanto riso, oh, quanta alegria, mais de mil palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão.
Além disso, alguns blocos renomados nas ruas do Rio de Janeiro, como Bangalá Fumenga e Sargento Pimenta, já ganharam o coração de foliões paulistas e marcam presença na agenda carnavalesca de São Paulo. A diversidade da capital paulista contribui muito para enraizar a festa de rua na cultura da cidade e criar novas marchinhas e outros segmentos de ritmos a cada carnaval. Hoje, a festa também é comemorada na Europa, América, Ásia e Oceania.
As Avenidas do Samba, História e Folia na Terra da Garoa.
Locução, Paula Carneiro. Redação e produção, Beatriz Chadec, Tainá Roberta, Vitória Magalhães, Mariana Menezes e Rebeca Melo. Sonoplastia, Rogério Romero. Direção, Márcia Carvalho. Produzido no estúdio de rádio da Fapcom em novembro de 2015.